Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelido. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, chegou a hora da gente falar do mercado da soja lá em Chicago, mais uma sessão negativa aí para as cotações, mas teve um movimento interessante que vale a gente entender, analisar e principalmente poder avaliar o que vai acontecer daqui para frente, que foi o fato da soja ter testado aí patamares inferiores a $11,50 lá em Chicago, e acabou não prosseguindo aí com as quedas, acabou se recuperando e encerrando acima desse patamar. A gente vai conversar agora com o Camilo Motte, direto lá da Granoeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como é que o senhor viu o andamento das negociações lá em Chicago hoje? Mais uma sessão negativa, mas teve um teste importante para a soja hoje, seu Camilo. Conta um pouquinho mais para a gente.
É verdade. Boa tarde para você, Alexandre. Boa tarde aos que nos ouvem e nos assistem por esse importante canal, né? Bom, na verdade, hoje tivemos um dia de liquidações, que já vem há alguns dias, depois que o mercado não conseguiu romper os 12 lá em Chicago. Ele testou por 3 ou 4 vezes os $12, acabou não rompendo e acabou cedendo um pouco. Aí nós temos diversos fatores de área fundamental, mas também de área técnica, né? Os fundos que vieram comprados já há algum tempo, vamos imaginar lá desde meados de agosto ou início de setembro, algo assim, o mercado subiu aí cerca de 30% a 35% no melhor momento, se voltarmos aí a 8, 10 dias atrás, né? E com carteiras muito tomadas, os fundos passaram a vender parte dessas desses volumes comprados para fechar o ano, né? Afinal, estamos em dezembro, caminhando para a reta final. Então, houve a desmobilização de muitas carteiras ou de muitas posições compradas, né, ao longo desses dias. Agora, o mercado, tecnicamente, testou, você citou muito bem, a área aí dos 11,50 veio até na menor do dia 11,42, 43, e deve fechar aí um pouco acima ou ligeiramente acima dos 11,50. Então, tecnicamente, é isso que a gente está vendo. Agora, do lado fundamental também, temos que melhores chuvas no Brasil, nos últimos dias, e as previsões indicam melhores chuvas, apesar desses percalços iniciais, muitas regiões contam com um certo alinhamento no andamento das lavouras. Isso também acabou pesando nesses últimos dias. Agora, resta saber o comportamento do clima para frente, e a gente prevê um mercado oscilando muito. Também a questão ainda, um certo ressurgimento, pelo menos em termos de rumores, da guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o governo Trump nessa reta final, provocando a China com a possibilidade de uma incursão de novas tarifas, e sobretudo na área de tecnologia. Então são aí basicamente esses elementos aí que compuseram essas últimas jornadas, né? Tivemos, então, melhor andamento da safra no América do Sul, pelo menos na perspectiva, e de outro lado, fundos se enquadrando e ajustando posições que vinham com carteiras muito compradas, né?
Agora, diante dessas informações, o que dá para imaginar do comportamento da soja daqui para frente? O viés é de alta, na sua opinião, seu Camilo?
É difícil falar ainda, porque acredito que a gente tem que acompanhar um pouco mais a evolução no Brasil. Eu diria que a evolução da safra no Brasil e na Argentina vai ser o fator preponderante daqui para frente, não é? O mundo carece de oferta cheia para atender a uma demanda muito consistente, não é? Portanto, nos relatórios do governo americano se conta com uma safra no Brasil ao redor de 135 milhões de toneladas. Já existem números falando em algo abaixo desses números, já contando com alguma quebra de potencial produtivo no Brasil. Portanto, números mais ao redor de 130, 132, mas já houve gente aí falando em números abaixo de 130. Mas não tem nada oficializado e ainda é muito cedo, obviamente, para se falar em quebra, não é? Porém, os próximos 30 dias serão decisivos para estabelecer aí um melhor rumo para onde o mercado vai andar. Eu diria que os próximos 30 dias vão ser um divisor de águas para o mercado. Não vamos contar ainda com uma safra totalmente definida, mas os próximos 30 dias vão nos dar uma diretriz para onde a nossa safra vai. Porque podemos ter um alinhamento e, portanto, um alinhamento climático e o mercado ceder até um pouco mais, não é? E podemos, por outro lado, continuar com irregularidades climáticas, o que seria catastrófico em termos de produção. Porque grande parte das lavouras, especialmente no Centro-Oeste e aqui no estado do Paraná, estado do Centro-Oeste e do Paraná, grande parte das lavouras estão entrando na fase crítica de sua evolução, que é formação de floração, formação de vagens e, posteriormente, formação do grão. Então, este é um período crítico para a determinação daí da produtividade final das lavouras. Mas, óbvio, nós temos um plantio um pouco mais atrasado neste ano e as condições climáticas para a obtenção de uma boa safra terão que continuar pelo menos até fevereiro, 15 de março, por aí, né? Então, há um longo caminho pela frente e acredito que isto que eu me refiro é a produção sul-americana, especialmente brasileira, vai continuar produzindo muitas oscilações no mercado lá em Chicago.
Muito bem. Voltando um pouquinho para essa produção brasileira, qual é o número que, pela experiência do senhor, pode fazer com que o mercado reaja positivamente para preços? Se houver uma quebra de quanto aí na safra, seu Camilo?
Bom, como o USDA tem um quadro de oferta e demanda contando com o Brasil em 135 milhões de toneladas, eu diria que qualquer número abaixo de 132, 130 milhões, ele vai começar a mexer e apertar ainda mais o quadro geral de oferta e demanda e, portanto, mais aperto nos estoques finais. Então, qualquer número abaixo de 130, ele começa, eu acredito, a jogar esse mercado para patamares superiores, né? Mas precisamos, obviamente, monitorar o clima. Falar de mercado agora é falar do clima. Uhum. E o clima é que vai ser decisivo. Ninguém tem bola de cristal, nem os meteorologistas, para dizer para onde vai o clima. E eu diria que este é o principal fator. Daí a razão de a gente trabalhar com hipóteses, né? Mas eu diria, números que vão chamar a atenção do mercado de 130 para baixo. Números agressivamente altistas de 125 para baixo, né? Precisamos ver e acompanhar para onde vai a produção brasileira, especialmente a brasileira, mas aí claro que a Argentina também, e na Argentina desestímulo de toda a ordem, né, da área fiscal, da área de financiamentos, enfim, muito desestímulo, e a Argentina deve plantar já um pouco menos do que no passado, contrariamente ao produtor brasileiro, que está mais estimulado e deve ter um aumento de área da ordem entre 2% e 3%, né?
Muito bem. Agora, pegando o gancho dessa volta das rusgas aí entre China e Estados Unidos, seu Camilo, isso pode reduzir a demanda chinesa ou a China já teria demandado toda a soja que ela precisava e, nesse sentido, ela estaria tranquila em caso de uma complicação aí nessa relação?
A China comprou bastante este ano, principalmente do Brasil, mas foi fundo também nas compras norte-americanas, né? Ela está bem abastecida até para fevereiro ou março. Veja que nos últimos 10 a 15 dias, a China praticamente não manifestou nenhuma compra de produto norte-americano. Ficou bastante ausente esses dias, que até é um fator também que a gente não comentou antes, mas um fator também que ajuda a dar uma certa lentidão lá em Chicago nesses dias, nos preços, né? Agora, gente, eu não acredito, embora o mercado reaja com certo ceticismo, eu não acredito que a China vai poder abrir mão nos níveis que eles estão precisando de importação de soja, que ela vai abrir mão da oferta norte-americana, mesmo em condições ruins das suas relações, né? É o caso do Brasil. Se fala qualquer coisa, como alguns agentes mais próximos do governo andaram falando aí da China, colocando algum entrave diplomático ou alguma dificuldade diplomática momentânea, pelo menos, mas a China não vai abrir mão tão facilmente de comprar os produtos brasileiros, porque nós exportamos basicamente matérias-primas e é isso que eles querem, né? Se tratássemos de produtos industrializados, possivelmente seria diferente, né? Mas a China precisa e vai continuar comprando pesado também nos Estados Unidos. Eu não vejo muita razão para alarde nessa questão,
né? Muito bem, né?
Agora, a China momentaneamente está bem abastecida, comprou de forma bastante aguda e acentuada, né? Mas ela vai precisar importar. Eu acredito que neste ano que vem agora, nós vamos romper a barreira dos 100 milhões de toneladas de importação chinesa pela primeira vez na história, né?
Muito bem. Seu Camilo, e Brasil?
Que é um movimento, né, Alexandre? Que é um movimento adiado há 2 anos. Já era para ter acontecido há 2 anos atrás.
Sim, verdade. Esse 3 dígitos aí está difícil de acontecer, mas parece que agora vai, né, seu Camilo?
Eu acredito que sim.
Muito bem. E o Brasil, seu Camilo? O que a gente precisa observar no Brasil?
Bom, no Brasil nós estamos vivendo 2 momentos distintos. O primeiro deles, com relação à soja disponível, as indústrias, basicamente com sua escala de esmagamento completa, reduziram drasticamente as indicações de compra. Tivemos quedas acentuadas de preço nos últimos 10, 12 dias para cá, 15 dias para exagerar, né? E o preço que saía, depende da região, até R$ 180,00, caso do oeste do Paraná, R$ 175,00 até R$ 180,00, com prazos mais alongados, aí 15, 20 dias atrás. Hoje vai se falar em R$ 150,00 como um número máximo, mas as indicações aí, R$ 145,00, R$ 147,00. Então caiu aí R$ 25,00, R$ 27,00, R$ 30,00, depende da situação aí, nesses últimos 15, 20 dias. Portanto, há uma acomodação drástica e os preços em algum momento vão se encontrar, né? E o outro ponto é safra nova, que anda mais ou menos alinhado com prêmios nos portos aí 70, 80 sobre Chicago para março, abril. Aí na faixa de 140, 142 nos portos, 133, 135 aqui no oeste do estado, algo mais ou menos assim. Em algum momento, historicamente, esses dois preços se juntam, porque o produto vai ser, a oferta daqui a 2, 3 meses vai ser a mesma, não interessa se é produto velho ou produto novo, portanto, teremos um preço se encontrando. A dúvida é qual preço vai puxar qual preço, né? Se o preço da safra nova vai subir e ser atraído por esse preço que já caiu bastante, mas ainda mais alto de safra velha, ou se o preço de safra velha vai se acomodar e ser atraído pelo de safra nova e haver uma junção mais para frente. Só o tempo dirá, porque dependemos do andamento do clima e tudo aquilo que já falamos, comportamento do câmbio. Mas o que surpreendeu sobremaneira foi essa queda brutal, generalizada e, eu diria, até histórica nas indicações de compra, porque a maioria das integrações, se pensar lá no ramo de rações, para quem usa soja diretamente, tem uma escala já bastante adiantada de compras. As indústrias que atendem o mercado interno também, com colocação ou com compras mais ou menos já completa para sua escala de esmagamento. E na exportação também mais ou menos completo. Então, os negócios que são realizados são apenas pontuais e a nível de preços bem mais acomodados, bem mais baixos do que tivemos algumas semanas atrás.
Agora, seu Camilo, preços ainda assim bem mais altos quando a gente compara com o mesmo período do ano passado e prêmios positivos. É hora de participar ou o produtor brasileiro já vendeu o suficiente? Dá para esperar mais um pouco, hein, seu Camilo?
Eu acredito que em termos de estoques remanescentes, eu não vejo razão para aguardar. A gente sempre vem comentando isso, que a partir de um momento aí, setembro, outubro, novembro, a gente tem que ir liquidando os estoques anteriores, né? E esse é um ano em que subiu demais acima de paridade, o preço foi explosivo, né? E no comparativo com safra nova também, um preço extremamente mais alto. Em algum momento, quando se confronta com a chegada de safra nova, de produto novo, batendo as portas aí, porque em 2 meses devemos ter produto novo, claro que vamos fazer a ressalva de clima, e talvez nem 2 meses, 1 mês e meio em alguns pontos, isso tudo faz com que as escalas de compra se reduzam bastante. Não há nenhuma aplicação no mercado internacional para esse nível de preço, portanto, é só a indústria que vai pagar esse nível de preço. Eu diria que os estoques remanescentes devem ser liquidados. E um outro fenômeno interessante é que a indústria se precaveu de forma antecipada e se abasteceu melhor. Então, aquela falta de produto que se previa para final de ano e pico da entre safra, ele acabou não acontecendo na dimensão que se esperava, né? Houve escassez, sim, e agora, mais no final, há uma liquidação nos finais. Então, há uma, eu diria, curiosamente, até há uma certa pressão de oferta com uma lentidão demasiada de parte dos compradores, né? O que fez com que o preço caísse dessa forma que caiu. Uhum.
Mas e negociação de safra nova dá para esperar?
Ah, não. Safra nova, sim, até porque o produtor já participou bastante, né? Então, há um volume comprometido bastante acentuado. Algum estado como Mato Grosso, acima de 55%, talvez beirando 60% de comprometimento. Paraná, em torno de 38%, 40%. Média nacional, muito próxima de 50% já comprometido. E, diante das dificuldades de clima, o bom senso recomenda aguardar. Até porque eu acho que preços vão continuar relativamente altos e remuneradores para a próxima safra, sem dúvida nenhuma.
Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Ok, grande abraço a você, Alexandro. E para todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Grande abraço a todos, até a próxima.
Abraço, seu Camilo, até mais. Está aí Camilo Motter, Granoeste, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Motivos da queda de hoje, motivo técnico, o mercado vem trabalhando aí já numa sequência de baixa realização de lucros, né? Mas a explicação importante ficou por conta dele ter atingido aí patamares abaixo de 1,50, que é visto como um piso bastante importante para os preços, né? E não ter conseguido romper esse patamar, voltou a encerrar aí acima desse número. Além disso, a gente teve também a questão aí das chuvas voltando, isso em termos fundamentais, né? Das chuvas voltando para a América do Sul, em especial aqui para o Brasil. Isso também tirou um pouquinho do ímpeto do comprador lá na Bolsa em Chicago. E teve também essa volta aí da briga entre China e Estados Unidos, o que voltou a trazer um certo nervosismo aí para o mercado. Mas como já estamos na reta final do governo Trump, possivelmente essa situação não deve se agravar, mas vale a pena a gente prestar atenção. E muito bem, a gente vai agora para os números do fechamento lá do mercado na Bolsa de Chicago, que acabou encerrando com quedas, até quedas expressivas aí de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos. Olha aí, o janeiro, 11 dólares e 53 centes por bushel, queda de 9 pontos. Para março, 11 dólares e 54 centes por bushel, recuando 8 pontos mais 25. O vencimento julho, 11 dólares e 49 centes por bushel, 9,5 de baixa. E o agosto, 11 dólares e 30 centes por bushel, uma queda de 8,5 pontos. Vamos ver o milho na contramão aí da soja, milho encerrando de forma positiva. Dezembro, 4 dólares e 18 centes por bushel, 4 de alta. Março, 4,23, 2,75 de alta. Maio, 4,26, 2 pontinhos de alta. Julho, 4 dólares e 26 centes por bushel, 1,25 de elevação. E para finalizar, o trigo. Trigo também positivo, dezembro, 5 dólares e 78 centes por bushel, 12,5 de alta. Março, 5 dólares e 88, alta aí de 10 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 90 centes por bushel, 9,5 de elevação. E o julho, 5 dólares e 89 centes por bushel, 8,5 pontos de alta. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.